Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Rádio AL apresenta o programa especial Política é Assunto de Mulher. Um bate-papo com as representantes femininas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O medo nos empodera. Quando a gente enfrenta o medo, nós percebemos o quanto nós temos capacidade de mudar as coisas e nós mudarmos. Então eu digo que as mulheres estão fazendo uma revolução silenciosa de comportamentos sem pegar em nenhuma arma. A política, ela veio como uma necessidade de mudar uma situação.
Olá, eu sou Nara Cordeiro e hoje converso com a professora pedagoga Luciane Carminati. Ela, que tem 46 anos, está no segundo mandato como deputada estadual pelo PT e acabou de assumir a coordenação da bancada feminina aqui na Assembleia Legislativa. Deputada, obrigada pela participação. Eu gostaria de começar perguntando como foi o início da sua carreira política.
Eu resisti muito em entrar para a política porque eu sempre me dediquei muito à atuação no magistério. E gosto muito de ser professora. Começou, na verdade, com um coletivo de professores, que eram meus colegas de trabalho, de escolas, de outras escolas, enfim, e que começaram a levantar a ideia de que era preciso ter um representante da educação na Câmara de Vereadores. E o meu nome foi meio que unânime, que deveria ser candidata. Eu falei com a minha mãe primeiro, né? E a minha mãe disse, de jeito nenhum, política é coisa suja, né? Eu não quero minha filha mal falada. Então eu resisti uns 3 meses, até que eu enfrentei a própria mãe, no sentido positivo de dizer, mãe, mas você não criou a tua filha, você não conhece? E se a política é coisa suja, não está na hora de nós fazer algo melhor? Né? Eu comecei a entrar na política, sim, fui candidata a vereadora a primeira vez, já me elegi como a quarta mais votada do município, e a partir daí foi sempre uma construção desses coletivos que, eu diria, desde a minha primeira eleição em 2000, nunca me abandonaram. Eu sou muito fiel ao trabalho político no sentido da representação, não é uma coisa individual, né? Um desejo de infância e nem de família, né? Só trabalhei, então a política, ela veio como uma necessidade de mudar uma situação. E um dos motivos que me fez aceitar é porque eu sou muito sensível aos problemas sociais. E eu, na sala de aula, senti muita criança com dificuldade de aprendizagem, de relacionamento, por conta das condições sociais. E pensei que a política poderia ajudar a mudar isso. Então, foi a partir daí que eu escolhi a política. Ou a política me escolheu, enfim.
E nesses anos todos que a senhora está na política, o que que a senhora percebeu como vereadora, como deputada estadual? O que melhorou para as mulheres em Santa Catarina?
Acho que as mulheres estão começando a perceber que as mulheres têm muita capacidade, são extremamente determinadas, mas que é preciso também olhar que mulher nos representa. Há um tempo atrás, as mulheres diziam, mulher tem que votar em mulher. Hoje já tem um avanço. Não é só mulher votar em mulher. Mulher votar em mulher que se identifica, que tem um trabalho social ou uma causa mais nobre. Enfim, quem você enxerga que dá para apostar, né, no sentido de fazer mudanças significativas para a sociedade. Eu entendo que as mulheres estão já mais sábias nisso, já estão percebendo, estão acompanhando mais a política. Eu sinto que uma parcela ainda olha para o marido quando eu vou, por exemplo, pedir o voto, né? Olha para o marido. Quando a mulher olha para o marido, eu já sei quem decide o voto, só no olhar, né? Isso tem também. Por outro lado, muitas mulheres que eu sei que o marido determina o voto me abraçam e no ouvido dizem, fica tranquila, silenciosamente. Então eu digo que as mulheres estão fazendo uma revolução silenciosa de comportamentos sem pegar em nenhuma arma, né? E essa é uma construção muito dura ainda, muito difícil.
A participação da mulher na política ainda é pequena, né, deputada? Aqui na Assembleia, por exemplo, são 40 deputados e só 3 mulheres. O que é preciso fazer para mudar essa situação?
Os partidos políticos não querem dar visibilidade às mulheres. Tanto é que as mulheres são bem aceitas como secretárias para fazer ata, e ainda dizem, porque elas têm letras bonitas, escrevem bem, para organizar os eventos. Agora, quando a mulher diz assim, não, eu quero ser presidenta do meu partido, opa, aí você não está preparada. Então, os partidos são muito arcaicos, a legislação extremamente, eu diria, prejudicial às mulheres. Nós deveríamos ter uma legislação que dissesse o seguinte, bom, se na sociedade metade é homem e metade mulher, metade das vagas aqui da Assembleia é de mulheres e metade é de homens. Ótimo, porque aí você garante que as 20 mulheres que mais se sobressaírem, ou seja, que trabalharem mais ou que tiverem mais condições, enfim, aí é uma série de fatores, elas terão garantia de 20 vagas. Aí alguém pode dizer sim, mas então vai empobrecer porque qualquer mulher entra. Sim, mas hoje qualquer homem entra. E aí, vale? A legislação tem que mudar. Os partidos precisam enxergar as mulheres como protagonistas e nós temos que ser mais duros do ponto de vista da própria sociedade e cobrar a participação da mulher.
Deputada, nessa legislatura temos algo inédito aqui no parlamento, 2 mulheres na mesa. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Tem temas aqui na casa que são muito mais nossos. Quando você trata mesmo da violência contra a mulher, normalmente eu vejo as mulheres sofrendo muito mais quando tratam desses temas, uma preocupação muito maior. Quando a gente trata do direito de vaga em creche, uma coisa é dizer que falta vaga, outra coisa é o que, que significa para essa mulher, como eu, como a deputada Ana, como a deputada Dirce, que teve filhos, que sofreu o que as mulheres sofrem, bah, quando nascer, com quem eu vou deixar? E se não tiver creche, quem vai cuidar? E como que vai ser essa creche? Será que ela vai ser adequada? Vai ter profissionais qualificados? E depois a escola vai ser boa? E quem vai pegar o meu filho no horário? Então, essa dimensão feminina a mulher tem, né? Quando você fala da saúde, a doença que mais mata as mulheres é o câncer, né? E o câncer de útero, o câncer de mama. Isso as mulheres sabem o que é. A mulher sabe o que é perder uma mama, que é acabar com a autoestima dela, né? Então, um homem pode tratar disso, mas a dor, o sentido que tem isso para a mulher é outra coisa. Então, eu ainda acredito que tem temas que são só nossos, né? E que as mulheres têm muito mais sensibilidade para tratar.
Um desses temas foi a violência obstétrica. A senhora acha que foi uma grande vitória para a mulher catarinense?
E a violência obstétrica, enquanto ela não era falada, dava a impressão que era só comigo que acontecia, né? Que não era um fenômeno, que não era algo que deveria ser tratado, abordado. Acho que quando esse parlamento tratou disso, quando começou a vir à tona os casos de violência obstétrica e as consequências para a mulher e para os filhos também, dependendo como foi realizado o parto em si, a gente começa a ver que tem que tratar como política pública. Né? E que, portanto, tem que haver um acompanhamento, tem que haver regras, tem que haver seriedade, tem que haver fiscalização, né? E que aí a gente vai ter uma condição de gerar a vida com mais respeito e com poder de decisão.
Que outros temas, outras legislações voltadas à mulher, criadas aqui na Assembleia Legislativa, a senhora consegue destacar?
A divulgação do Disque 180, muito importante, porque também é um mecanismo de proteção às mulheres e que ainda não é conhecido totalmente pelas mulheres, né? E também pela sociedade, no sentido de proteção à mulher que sofre violência. Acho que essa é uma conquista do parlamento. Nós aprovamos um programa que depois sofreu um veto, mas que acho que foi muito positivo, que era a criação de um programa de qualificação voltado especialmente para as mulheres de baixa renda, para as mulheres vítimas de violência, porque nós convivemos com muitas mulheres vítimas de violência que aceitam a condição de violência porque não têm renda suficiente para sustentar os seus filhos. E as mulheres pensam mais nos filhos do que nelas próprias, né? E é claro, todas as legislações que vêm no sentido de amparar os exames de mama, mas eu acho que há muito que avançar, mas acho que o parlamento está dando conta com as poucas mulheres que temos, de fazer muito bem o nosso papel.
E deputada, para finalizar, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres?
Eu quero parabenizar todas as mulheres catarinenses, brasileiras, jovens, jovens há mais tempo. Quero apenas dizer algo que para mim sempre foi muito significativo na minha vida. Os medos que nós temos têm que serem enfrentados. Os medos têm que servir para a gente ser mais. Não para a gente perder a coragem e se tornar menor diante do medo. Ao contrário, o medo nos empodera. Quando a gente enfrenta o medo, nós percebemos o quanto nós temos capacidade de mudar as coisas e nós mudarmos. Esse é o momento as mulheres pegarem o mundo na mão, tocar a vida, né? E ser respeitada e ser feliz. É isso que eu desejo para todas as mulheres catarinenses e brasileiras. Parabéns pelo Dia da Mulher.
A Rádio Aélia apresentou o programa especial Política é Assunto de Mulher. Um bate-papo com as representantes femininas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.